Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de análise de habeas corpus da defesa de vereador de município paraense.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participa de acordo de cooperação técnica com a Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral.
Município goiano de Padre Bernardo vai ter que pagar R$30 mil de indenização para 13 alunos que foram revistados dentro da escola.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Johnny Luna.
E eu sou Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de análise de habeas corpus da defesa de um vereador do município paraense de Parauapebas.
Devanir Martins é investigado pela suposta prática de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público. Ricardo Viula.
Depois de ter o habeas corpus rejeitado no Tribunal de Justiça do Pará e no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do vereador afastado recorreu à Suprema Corte. O parlamentar foi afastado do cargo e está impedido de ter acesso à Câmara de Vereadores por ordem judicial de primeira instância. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin afirmou que o habeas corpus não pode ser utilizado para questionar o afastamento da função pública, por não existir, no caso, prejuízo ao direito de locomoção do parlamentar.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participa de acordo de cooperação técnica com a Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral.
Durante a cerimônia, a ministra elogiou o convênio, ressaltando que o cidadão é a única razão de ser do Estado e que é preciso buscar resultados para que esse Estado possa atender com eficiência ao cidadão de forma menos burocrática.
Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, combinar informações entre as bases de dados da administração federal permitirá o uso funcional dos recursos públicos. Jane Costa.
O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, destacou que esse acordo vai permitir o aproveitamento do esforço da Justiça Eleitoral na coleta da biometria dos brasileiros. A parceria dará maior segurança e agilidade à realização de políticas públicas por meio da uniformização dos cadastros de beneficiários, removendo casos de duplicidades e corrigindo erros de registro. O acordo está previsto para vigorar por 5 anos e será executado por um grupo de servidores do TSE e da União, sem custos financeiros para a administração pública.
A Justiça de Brasília rejeitou queixa-crime proposta por uma empresa de hotelaria que alegava ter sofrido difamação por meio do aplicativo WhatsApp.
A empresa alegou que um condômino teria maculado a reputação da companhia perante outros proprietários e investidores. Fred Guimarães.
A empresa trouxe trechos de mensagens postadas pelo condômino em diferentes datas, mas um representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opinou para que a queixa-crime fosse rejeitada, por entender que a conduta do morador não se inseria nos tipos penais dos crimes contra a honra em razão da ausência de dolo.
A Justiça de Brasília foi o que você ouviu agora há pouco. O município goiano de Padre Bernardo vai ter que pagar R$30 mil de indenização para 3 alunos que foram revistados dentro da escola.
Eles tiveram as mochilas e as roupas remexidas após o sumiço do celular de uma professora na sala de aula. Carlos Ribeiro.
O caso aconteceu em 2010 na Escola Municipal de Monte Alto. Na ocasião, os meninos foram levados ao banheiro e obrigados a retirar as roupas para serem apalpados por um dos professores. No entanto, o celular da professora foi encontrado na casa dela. Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que os estudantes foram humilhados ao passarem pela revista vexatória.
Uma empresa foi condenada a pagar R$10 mil de danos morais para a ex-vendedora submetida a uma série de constrangimentos no trabalho.
A ex-funcionária contou que os vendedores que não atingissem as metas de vendas tinham o nome lançado em uma lista fixada próximo ao relógio de ponto, sob a inscrição Os Horríveis do Seguro e Garantia.
Além disso, os funcionários eram rebaixados de setor constantemente, conforme o desempenho deles.
Para a desembargadora do caso, a conduta da empresa justifica a concessão da reparação por dano moral.
Um agricultor que sofreu queimaduras de terceiro grau em fio de alta tensão receberá indenização no valor de R$90 mil de uma concessionária de energia.
O acidente aconteceu em 2009 e a decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pedro Scartesini.
A concessionária argumentou que o agricultor estava em local inadequado para a colheita e por isso foi o único responsável pelo acidente. Mas o desembargador do caso explicou que o fio que atingiu o agricultor abastecia uma casa abandonada há anos, o que comprova que a empresa não realizava manutenções naquele local. Até hoje, as queimaduras no dorso e na região glútea exigem cuidados especiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.